Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Família significa carinho, proteção, afeto, aconchego. Mas também pode ser a tradução para abandono, humilhação, violência, raiva. As crianças são as maiores beneficiadas ou maiores vítimas da conotação que a família toma de acordo com a forma como os pais conduzem as relações dentro de casa. No Palavra de Especialista de hoje, vamos conversar com Lídia Weber, mestre em Psicologia Experimental pela USP e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Ela vai falar sobre permissividade dos pais, palmadas, imposição de limites, afeto e filhos submissos. Em suma, vai dar dicas de como educar os filhos para que se tornem pessoas íntegras e boas. Vamos receber também Suzane Rocha de Abreu, psiquiatra infantil e pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ela realizou uma pesquisa com crianças que vivem em abrigos e descobriu que elas têm mais chance de desenvolver transtornos psiquiátricos do que as que moram com suas famílias. Na conversa com Suzane, você vai entender a importância dos laços familiares na vida de uma criança. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Vamos começar o programa conversando com Lídia Weber, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Bom dia, professora Lídia.
Bom dia, um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Lídia, hoje em dia os pais parece que estão com uma dificuldade de impor limites aos filhos, né? Como é que os pais devem agir dessa maneira? Desde pequenininho que o pai tem que começar a colocar limites na criança?
Olha, é uma questão bem interessante e nós inclusive fazemos uma série de pesquisas sobre isso, que a gente chama de práticas parentais, como é que os pais realmente, quais são os princípios, principais regras para se educar bem uma criança. Então, assim, mostrar limites, eu acho que quando a gente fala de limites, tem que explicar o que é um limite, né? O limite é uma regra que você estabelece, só que nem sempre os pais colocam uma regra como clara, coerente e consistente. O que quer dizer isso? Clara, você tem que explicar exatamente o que a criança ou o adolescente devem fazer. Então, às vezes você fala, os pais falam coisas que não fica claro. Por exemplo, limpe o seu quarto. Para uma criança de 8 anos, não é uma regra clara. O que quer dizer limpe o seu quarto? É guardar os seus pertences no armário, ou é passar aspirador no quarto, ou é passar um pano, percebe? Então, tem que deixar claro. Uma regra tem que ser coerente, ou seja, ela tem que ser de acordo com a idade da criança. Então, tem que ver exatamente o que a criança é capaz de fazer, que repertório ela já tem para fazer aquilo ou não, e tem que ser principalmente consistente. Uma coisa que você fala um dia, você tem que falar no outro dia, no outro dia. Uma regra, ela não pode depender do teu humor, do teu estado de espírito. E isso que acontece, isso é muito negativo na educação de uma criança. Ou seja, hoje eu me dei bem no trabalho, deu tudo certo, e o horário do meu filho é de dormir às 8 horas, mas eu digo, não, hoje pode ficar às 10, até às 10. No outro dia, estou de mau humor, deu errado, não, hoje você vai dormir às 6 da tarde. Então, isso traz malefícios, porque a criança, desde pequena, ela vai aprendendo, puxa, mas o que eu devo fazer exatamente para agradar o meu pai e a minha mãe?
E a partir de que idade? A partir de que idade que a criança já consegue entender ou não, ou isso não deve fazer? A partir de que idade que os pais devem começar a colocar esses limites na criança?
Depende de que tipo de limite. Quer dizer, que você coloca uma criança com um ano e pouco, óbvio que você pode dizer não, isso não. Mas mais do que falar não para uma criança muito jovem, é você realmente estabelecer um ambiente seguro. Então, às vezes, os pais deixam todos os seus cristais em cima da mesa e todas as tomadas sem proteção e passam o dia inteiro gritando não para aquela criança porque acha que ela deve aprender. E ela não tem capacidade ainda de regras morais, por exemplo, que isso é permitido ou não é. Ela está numa fase em que ela explora o mundo, que a atividade dela principal é justamente ver como o mundo funciona. Então, numa idade muito jovem, você tem que deixar um ambiente seguro para que ela possa explorar. Mas a partir de 3 anos, ela começa a entender regrinhas muito simples que devem ser colocadas. Agora é interessante esse contraponto, que todo mundo hoje se fala, não, os pais não conseguem dar limites, os pais não sabem dar não, mas não é só isso que está acontecendo. Nós temos uma série de pesquisas no Núcleo de Análise do Comportamento, lá da Universidade Federal do Paraná, em que a gente detecta que a maioria dos pais não estão sendo permissivos, como está falando o senso comum, ou seja, estão dando permissivo é aquele que não dá regras, nem limites, mas que dá muito afeto. O que a gente tem constatado em pesquisas de crianças de 9, 10 anos até adolescentes é que os pais em muito, uma frequência muito grande, estão sendo o que a gente chama de negligentes. Ou seja, eles não estão dando regras nem limites, não estão sabendo, digamos, colocar o não, mas também não falam o sim. Ou seja, eles não participam da vida da criança, eles não sentam do lado para ajudar a tarefa, eles não sabem elogiar essa criança, eles não mostram para essa criança que eles têm orgulho dela. Então, isso é um fator complicador também.
Essa negligência dos pais nessa hora de dar um parabéns na hora que faz alguma coisa boa, ou então falar um não na hora que não deve fazer, alguns pais acabam caindo para aquele lado de dar muito presente ou dar alguma coisa que seja em troca do que ele não está dando como pai. A senhora acha que acontece?
Esse seria o pai permissivo, né? O pai que não dá pouca regra, que não sabe dizer o não, mas que acaba dando um afeto em demasia, né? Ou existe os pais também que por falta de tempo, ou por falta de empenho mesmo no seu papel, ou de conhecimento, né? Eles acabam substituindo, quer dizer, eu chego muito tarde, eu viajo muito, eu não tenho tempo, então eu acabo cedendo muito nas coisas materiais. Isso é um erro também. E por quê? Porque a criança acaba aprendendo que ela pode tudo, né? Que ela pode ter tudo o que ela quer, então, ou cedendo nas regras, quer dizer, a hora de dormir é 8 horas, mas, eu nunca estou com ele, é isso e aquilo, então vai ficando, vai dormindo às 9, depois às 10. Então, uma criança que não aprende o que uma criança e os pais devem ensinar a uma criança é como esse mundo funciona. E o mundo, ele funciona com regras, com limites claros, e também com afeto. Então, deve existir um equilíbrio entre essas duas questões, né? Se educar, mas se educar com carinho.
Que um pai que já não impôs limite, já não deu limite durante algum tempo da vida do filho e decidiu agora falar assim, não, vou educar de outra forma. O que o pai deve fazer? Ou não deve? Ou já perdeu o tempo e não deve mais
se preocupar? A gente sempre fala para os pais, nós inclusive temos um curso gratuito para pais lá na Universidade Federal, que é um curso de fato, onde a gente ensina algumas técnicas fundamentais, alguns princípios que são essenciais para a educação. E eu acredito, eu sou da opinião, que sim, a gente pode mudar. É muito mais fácil você começar cedo, se realmente você muito cedo com uma educação coerente, ou seja, uma educação coerente é justamente o equilíbrio entre regras e limites e entre envolvimento, participação e afeto. Eles têm que estar absolutamente equilibrados. Se você começa muito cedo, é muito fácil a educação, quer dizer, você não precisa tanto castigo, você não precisa uma série de encrencas com o seu filho, porque vai ser fácil. Agora você pode mudar, você pode ter feito uma série de erros e decidir, agora nós vamos mudar, dependendo da idade da criança, você estabelece, inclusive, um roteiro junto com ele. Nós ensinamos, por exemplo, no curso ou nesse meu último livro, Eduque com Carinho, algumas técnicas mesmo. Por quê? Porque às vezes os pais e o senso comum diz assim, puxa, mas não existe manual para educar uma criança. Você pode dizer sim, não existe porque cada família é única e cada criança é única. Mas sim, existem respostas muito claras do que é bom e do que não é na educação de uma criança. Por exemplo, não existe nenhuma pesquisa no mundo inteiro que diga que levar palmadas é bom. Pelo contrário, isso em todas as pesquisas mostram que é ruim, que traz danos. Então é uma prática, por exemplo, educativa que a gente tem que abolir. Não importa se nós somos educados assim, se os nossos pais utilizavam isso, por quê? Porque a ciência evolui, a psicologia descobre novas questões, os pesquisadores pesquisam novas formas de ver um determinado comportamento, fenômeno, e a gente tem que incorporar. Então não adianta dizer, antigamente era melhor, os filhos tinham mais respeito. Não sei se tinham mais respeito ou tinham mais medo, porque era uma educação autoritária, era uma educação pelo medo, né? Calha a boca porque eu estou falando. O que uma educação entende hoje é que nós não devemos desejar apenas filhos obedientes e submissos. Aquela criancinha que tudo que você faz, ela amém e faz e continua fazendo. Por quê? Porque isso também não é bom para ela enfrentar o mundo. Como é que uma criança vai ser absolutamente passiva e obedecer a tudo e a todos? Percebe? Então, uma criança criada assim de maneira absolutamente autoritária, ela pode ter dificuldades com figuras de autoridade no futuro. Ou mesmo quando tiver adolescente, o grupo dela vai oferecer, por exemplo, drogas para ela, e ela só sabe dizer sim e obedecer, e ela vai aceitar. Então, nós queremos filhos, na verdade, que sejam autônomos, que sejam honestos, que sejam felizes e não só obedientes.
A senhora falou em palmada, né? Que todas as pesquisas dizem que não é bom dar palmada. E por que que as pessoas insistem hoje em dia, até hoje, dando palmada nos filhos?
É bem interessante essa questão. A gente também andou pesquisando. Existe uma concepção histórica muito forte sobre a própria questão da criança, que a criança sempre foi mal vista na história da humanidade. Quer dizer, se podia abandonar o seu filho, se podia até matar o seu filho, e era permitido por lei até século IV depois de Cristo. Nós passamos tolerando esse abandono e essa concepção de que a criança era maléfica até século XVII, mais ou menos. Então, a nossa origem sobre a imagem da criança não é uma origem boa. Era uma origem assim, que os pais são donos dessa criança e podem fazer exatamente o que ela quer. Nós temos o que eles querem com ela. Então, nós temos uma série de provérbios comuns, nós temos até citações bíblicas que acabam dizendo que varas e palmadas, que você tem que, enfim, moldar uma criança de acordo com porque ela é uma criatura imperfeita. E hoje a psicologia não entende absolutamente isso. Hoje se entende que a criança, ela tem particularidades próprias. Ela é importante enquanto criança, ela não é um ser imperfeito enquanto criança. Ela tem a sua concepção de mundo enquanto criança, que é diferente. Ela não é um mini adulto imperfeito. E mais, ela tem que ser tratada com dignidade. Quer dizer, você chutar um cachorro, o teu vizinho vai chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Por que que se acha que é permitido bater no filho? E o modelo que você dá para ele... Primeiro, as pesquisas mostram com clareza que crianças apanham mais, elas são mais agressivas com seus colegas, elas têm problemas de autoestima. E tem uma outra questão que é importante os pais refletirem. Quando você bate no seu filho, quando você significa para ele, ó, eu te amo, mas eu estou fazendo isso para o seu bem, na verdade o que ela acaba aprendendo é assim, quem me ama pode me machucar. E essa é uma associação que não é benéfica para o resto da vida.
Parece que os pais acabam descarregando nessa hora a própria agressividade na criança e colocam ali uma cara de educação, né? Na verdade, né?
Isso é bem interessante o que você falou, porque é exatamente isso que acontece. Ninguém consegue educar ou dar uma palmada didática, não existe tapa pedagógico. O tapa, ele sempre serve para causar dor e para humilhar. O princípio de um tapa e de uma surra, por exemplo, ou de um espancamento é o mesmo. É você causar dor e mostrar que você tem o poder e que a criança tem que aprender a fazer exatamente o que você quer. Então, uma criança, ele acaba funcionando imediatamente, porque você bate numa criança, ela sente dor e para de fazer o que está fazendo. Ela não aprendeu, ela simplesmente parou, porque a dor e a humilhação dela é incompatível com o que ela estava fazendo. Mas só que isso vai ter reflexos em sua vida. É claro que as pessoas, obviamente, não devem se sentir culpadas, a maioria de nós apanhou, a maioria de nós bateu nos seus filhos, mas é importante essa reflexão e realmente parar com esse comportamento. Porque quando a gente pega assim, lógico que a psicologia ela não é linear, quer dizer, não é todas as crianças que apanham que vão ser marginais ou que vão ter baixa autoestima, etc. Mas quando você pega o oposto, quando você pega estudos, por exemplo, de adolescentes infratores, marginais ou de adultos que cometeram atos bárbaros, todos eles, ou uma pessoa quase 100%, tiveram uma infância de apanhar e uma infância de violência. Então isso é o que a gente chama, né, bater, e a punição física é um dos componentes chamados de risco na educação de uma criança. Então o que que é risco? É uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, você dizer para uma criança de 4 anos atravessar a rua é um risco, não é? Porque ela pode ser atropelada. Você vai deixá-la atravessar a rua sozinha? Não vai. Então, por que fazer esses outros comportamentos que são, de fato, comportamentos de risco?
Doutora Lídia, quer dizer então que nosso esforço como pais para uma educação boa para os filhos tem muita chance de resultar numa pessoa íntegra, numa pessoa ética, numa pessoa boa, porque às vezes acontece de irmãos serem criados da mesma forma e um sai diferente, né? Eu queria entender um pouquinho como é que acontece isso.
Isso, é uma questão bastante importante. Nós temos toda uma parcela que se chama temperamento. Nós temos algumas questões que são herdadas, mas elas são infinitamente menos importantes do que a educação que a gente dá. Então, essa questão que você perguntou, nós criamos dois irmãos e são tão diferentes, a gente nunca cria igual. A gente não é igual e não faz coisas iguais, nem de um dia para o outro. Nós somos dinâmicos. Então, é muito diferente, os pais agem de uma maneira com o filho e agem muito diferente quando tem mais um filho. Existem outras interações, então é o que a gente chama interações complexas.
Até
então,
mesmo a ordem de nascimento dos filhos
afeta. Até pela ordem de nascimento, claro. O filho mais velho, às vezes, leva uma carga maior de autoritarismo, etc., do que os outros, em que a gente está mais treinado. A gente sempre fala que a gente aprende a ser mãe e pai mesmo no segundo filho, né? Porque no primeiro você esteriliza a chupeta quando cai, você faz, agora no segundo filho você lambe a chupeta e na boca e é suficiente. Então, de fato, você relaxa mais. Então, não existe isso de tratar igual. Isso os pais têm que ter, nem de gostar igual, tem que ter clareza. Existe um fator que é temperamental, ou seja, todos nós sabemos que existem, por exemplo, crianças e bebês mais fáceis e mais difíceis, né? Então, existem bebês, por exemplo, eu tive um filho que era assim, que na primeira semana ele já dormia a noite inteira, não chorava, então é o que é considerado uma criança fácil, né? Por quê? Porque ele não te dá trabalho, porque ele não chora. Existe uma criança que por outra razão, até por cólica ou até por outra razão biológica, chora muito. Mas depende de como você a trata, percebe? Percebe como o ambiente, ou como os pais, como os seus cuidadores tratam essa criança fácil, essa criança difícil, muda toda a concepção de evolução. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim, imagine dois gêmeos nasceram, e os dois são levados para o quarto da mãe. São iguaizinhos, gêmeos, univitelinos, têm a mesma carga genética. Mas um deles começa a chorar e o outro não. Para quem que a mãe vai dar de mamar primeiro? Para aquele que chorou. Pronto, você começou a fazer diferença na educação nos dois. Então, quem chorou, o nenê que chorou, ele é como que se aprendesse assim, se eu chorar, vem antes. Né? O outro que esperou, é como se ele tivesse aprendido assim, eu não preciso me estressar tanto, se eu esperar mais um pouquinho, também vem. Percebe? Então, o ambiente, como você trata essas crianças, em todo esse contexto familiar, ele é o mais importante.
Tá. Nós conversamos aqui com a doutora Lídia Weber, que é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federaná. Doutora Lídia, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Câmara, com esses esclarecimentos sobre criação, sobre educação de filhos. Muito obrigada e um bom dia.
Eu que agradeço, um bom dia, estou sempre à disposição.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com a psiquiatra infantil Suzane Rocha de Abreu, que realizou uma pesquisa com crianças que vivem em abrigos. Não perca!
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Saímos em todo o Brasil e perguntamos ao brasileiro, como é a sua casa?
Na minha casa eu tenho segurança.
A minha casa me dá conforto.
Minha casa é o lugar onde eu me sinto bem.
Frequente mais a sua casa. Visite a Câmara dos Deputados, a casa de todo brasileiro. Marque este encontro com a democracia. Aberta todos os dias das 9 às 17 horas.
Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista vai receber agora a Suzane Rocha de Abreu, que é psiquiatra infantil e pesquisadora da Unifesp. Ela fez uma pesquisa que avaliou a saúde mental de crianças e jovens que moram em abrigos. Bom dia, Suzane.
Bom dia.
Suzane, na sua pesquisa que você fez sobre crianças que moram em abrigos, uma das conclusões é que essas crianças, têm mais chance de desenvolver transtornos psiquiátricos do que as outras. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê disso.
Então, eu observei isso, assim como os outros trabalhos que existem fora do Brasil, que essas crianças que vivem em instituições, elas têm maior taxa de transtornos psiquiátricos. Nessa minha pesquisa, quase metade delas, 49% delas tinham algum tipo de transtorno psiquiátrico. Enquanto que eu fiz uma comparação das crianças que viviam em instituição com outras crianças que viviam com a família, tinham a mesma idade, estudavam na mesma classe que essas crianças institucionalizadas. E elas só tinham 14,3% de patologia psiquiátrica. E existem várias tentativas de explicação para isso, né? E, inclusive, uma coisa que eu acho sempre importante ressaltar quando a gente fala nesse assunto é que quando você encontra uma associação como essa, por exemplo, de que uma criança institucionalizada tem mais transtorno psiquiátrico, a gente não pode dizer em relação de causa e efeito. A gente fala em uma associação. Então, elas têm mais transtorno psiquiátrico. Agora, se é pela institucionalização ou se é, como é a minha suposição, por toda a vida que elas têm, todas as adversidades pelas quais elas passam, não só pela institucionalização em si, mas por tudo que elas já viveram. Porque quando a gente vai estudar a vida dessas crianças, é uma vida cheia de transtornos, né? É como se a institucionalização fosse o final de uma série de adversidades. Então, falar assim, um porquê exatamente é difícil a gente falar com certeza, né?
O que ela passa antes da institucionalização, você acha que importa bastante para esse tipo de transtorno que pode estar apresentando?
Sim, importa bastante. Por exemplo, nesse estudo que eu fiz, cerca de 1/4 das crianças, por exemplo, elas já tinham saído da instituição, retornado para sua família e voltado. Então, imagina o que isso pode causar de dano para a saúde mental de uma criança. Você é separado da sua família, você vive um tempo numa instituição e você volta a viver com a sua família e tem que novamente ser separado da sua família e voltar para a instituição. Então, são vidas muito conturbadas, né? A gente poderia dizer que não só pelo fato de viver numa instituição longe da família, mas pelo tanto que elas já passaram ao longo da vida delas, né?
Eu não sei, pela vivência assim, normal do dia a dia, a gente vê que a criança ela tem muita necessidade de segurança, né? E o que se observa é que nessas instituições, ou até mesmo nesse tipo de situação que você falou, que a criança sai e volta, vai para a família e volta de novo para a instituição, é totalmente inseguro o que vai ser daqui para frente a vida dela, né? Acho que isso daí deve afetar bastante.
Isso é uma das características principais, né? Porque a gente fala uma coisa que, um termo que a gente usa na psiquiatria infantil, é a questão do apego ou do vínculo. É muito importante você ter apego e ter vínculo a algumas pessoas, ou pelo menos a um cuidador em especial. E essas crianças, como elas passam por muitas mudanças na vida, mudam de uma instituição para outra, ou estão com a família numa hora, outra hora estão institucionalizadas, às vezes são adotadas e devolvidas, que é outra coisa que eu verifiquei que acontece com uma certa frequência, então elas não têm chance de estabelecer esse vínculo prolongado, de uma maneira estável. E isso aí a gente sabe que é essencial para a saúde mental mesmo.
Quer dizer, o vínculo não precisa ser exatamente com o pai ou mãe biológicos, né? Mas ela precisa ter vínculos com alguém, é isso?
Exatamente, ela precisa ter vínculo com alguém, um vínculo especial com alguém, e que seja um vínculo estável, como você estava dizendo, um vínculo que seja duradouro, ao longo, assim, por um período longo. E isso, essas crianças a gente vê que não tem, porque elas têm uma vida, quando você vai estudar assim, a biografia dessas crianças, você vê que são crianças que mudaram, antes de serem institucionalizadas, mudaram muito de casa com os pais, depois elas são institucionalizadas, mudam de uma instituição para outra. Então elas têm muitos rompimentos, muitas mudanças, não tem uma estabilidade. Isso é uma das piores aspectos aí para a saúde mental delas.
E Suzane, qual que é o problema mais que é mais apresentado nesses distúrbios? Qual que é o distúrbio mais apresentado?
Nessa pesquisa que eu fiz e que bate com uma parte da literatura sobre o assunto, é depressão e ansiedade, né? Que eu acho que a gente até consegue entender, né, o porquê. Porque essas crianças sentem muita falta, todas elas gostariam de estar numa outra situação. Então elas sentem muita tristeza, têm muita preocupação. Então o que eu observei mais foram transtornos depressivos e transtornos ansiosos. E eu observei muito pouco transtornos delinquenciais, assim, comportamento delinquente. Eu observei muito pouco transtorno de conduta. Até porque, assim, é interessante ressaltar que nessa pesquisa que eu fiz, eu peguei crianças de 11 a 17 anos que estavam em orfanato, não por questões ligadas a ela. Não são, por exemplo, como uma boa parte das crianças da FEBEM que cometeram alguns atos infracionais e foram institucionalizadas como maneira de corrigir, né, como tentativas de correção do comportamento. Não, eram crianças abandonadas, né, ou abandonadas, ou que foram retiradas da família, porque a família não tinha condição de cuidar delas. Então eu não vi, praticamente não encontrei pouquíssimo transtorno psiquiátrico da linha assim, da delinquência.
Esses problemas que as crianças apresentam, eles podem ser apagados no futuro?
Então, isso eu acho bastante interessante, assim, porque a gente sabe que o que a pessoa passa nos primeiros anos de vida são muito importantes, né? São muito importantes ao longo da vida da criança. Inclusive, essa é uma das preocupações, porque a gente vê que essas crianças tendem a manter taxas aumentadas de transtornos depressivos e ansiosos na idade adulta também, né? Elas teriam, na idade de criança e de adolescente, também na idade adulta. E tem também a tendência a ter outros tipos de problemas na idade adulta, problemas com ter escolaridade mais baixa, ter problemas de relacionamento afetivo. Tem estudos mostrando que as crianças abandonadas na infância têm uma tendência a se tornar pais mais complicados, têm a tendência a ter dificuldades no seu papel de pai, e isso geraria um ciclo de abandono. Então, uma criança que foi abandonada tem uma tendência a ser um pai que abandona por questões psíquicas, né? Então isso é o que preocupa demais, né? Preocupa porque a criança e o adolescente estão sofrendo enquanto institucionalizados e vão sofrer ao longo da vida inteira.
Mesmo que eles sejam adotados, que vão para uma família normal e que sejam felizes nessa família?
Isso é uma tendência, vamos dizer, isso seria a tendência. Mas eu gosto muito de uma frase que é da filha do Freud, que também foi psiquiatra, também foi psicanalista e que é especializada em psicanálise de criança. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ela falou, né, que os primeiros anos de vida são como os primeiros lances de uma partida de xadrez. Eles indicam a orientação e o estilo de toda a partida, mas enquanto não se está em xeque-mate, restam ainda bonitos lances para se jogar. Eu gosto muito dessa frase porque a gente sabe que se você colocar essa criança num lar afetivo, se ela tiver a oportunidade de ter um vínculo estável, um vínculo afetivo estável, com algum cuidador, com uma mãe substituta ou com uma família substituta, ela com certeza tem chance de apagar tudo isso e de ter uma saúde mental melhor. Eu tenho muito essa expectativa e trabalho nesse sentido. Né?
Suzane, o que é que ficou para você no seu pensamento depois dessa pesquisa que você trabalhou com tantas crianças abrigadas?
Ficou assim, que é a enorme importância de se atender essas crianças, de se pensar uma maneira mais saudável de lidar com tudo isso, porque assim, existe uma tendência a achar que a institucionalização é sempre uma coisa negativa, que as instituições são sempre negativas, mas elas são a maneira que a sociedade tem de lidar com situações muito indesejáveis, que é essa realidade de ter crianças que não tenham famílias em condições de cuidar delas, né? Então, já que tem essa necessidade, já que existem essas crianças sem famílias que consigam cuidar delas, a gente, para mim, fica a enorme importância de se estudar e se adequar da melhor maneira possível a essas instituições para dar conta disso.
Tá.
Para mim fica isso, assim, a importância de se não se virar as costas para essa realidade, de se olhar isso, de se cuidar disso. Para mim é isso que fica, né?
Tá bom, Suzane, nós conversamos aqui com a Suzane Rocha de Abreu, que é psiquiatra infantil e pesquisadora da Unifesp. Ela fez uma pesquisa avaliando a saúde mental de crianças e jovens que moram em abrigos. Suzane, eu gostaria de agradecer sua presença aqui na Rádio Câmara, no programa Palavra de Especialista, e agradecer sua presença com seus esclarecimentos aqui aos ouvintes. Muito obrigada e um bom dia.
Obrigada a você, bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção deste programa de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na semana que vem, estaremos de volta com outro assunto. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.